ZYJ460, 1130 kHz. Rádio Nacional do Rio de Janeiro. Uma emissora EBC, Empresa Brasil de Comunicação.
Começou! No Mundo da Bola. Fique com a emoção. No Mundo da Bola.
Pintei na área, galera, de cabeça feita, criando emoções, agitando a massa aqui na Nacional Microfone Esportivo do Brasil. Está começando o programa No Mundo da Bola, aqui na emissora mais querida do Brasil, com as últimas do esporte nacional e internacional. Hoje, terça-feira, 12 de novembro, ano 19, com os comentários do Valdir Luiz. Na mesa de áudio, José Roberto. Na central técnica, Ed Guimarães e Leostondo Jacobensen. Produção, Luiz Cabeça Ferreira. Está começando o programa No Mundo da Bola, o mais tradicional programa do rádio esportivo brasileiro, desde os tempos dele, do Antônio Cordeiro. Fazendo sempre você feliz com o futebol aqui na Nacional Microfone Esportivo do Brasil. 17 horas, 11 minutinhos. Está começando o programa No Mundo da Bola. E começar com ele, que saiu da zona do rebaixamento. E quem fala do fogão é ele, o ligado.
Rodrigo Ricardo.
Depois de 4 derrotas consecutivas, o Botafogo venceu a ansiedade e reencontrou a vitória diante do Avaí. Ricardo Contra e Diego Souza, de pênalti, marcaram os gols do triunfo do Glorioso. O resultado levou o clube da zona do rebaixamento para a 14ª posição, com 36 pontos.
Infelizmente, a gente não foi tão brilhante como nós queríamos, mas hoje, importante, mais do que uma partida muito, muito bem jogada, apesar do que nós queremos isso, nós precisamos melhorar isso, e vamos melhorar, era importantíssimo somar os 3 pontos.
O treinador Alberto Valentim explicou ainda por que colocou o Diego Souza no lugar de Alex Santana no segundo tempo da partida.
Vem ganhando minuto nas pernas, é o termo que eu já falei para vocês que eu uso para eles. Então, mais um jogo, mais minutos jogados, mais uma partida nas costas dele para a gente, com essa semana cheia, depois de alguns jogos aí sem ter esses dias para treinar, vai ser importante para recuperar todos eles.
Após a vitória nesta segunda chuvosa no estádio Nilton Santos, com a presença de 19 mil torcedores, o Botafogo vai até Curitiba neste domingo, às 18h, encarar o Furacão.
Eu falo até de ganhar jogos que às vezes muita gente não espera. E o Atlético Paranaense, um time muito difícil de jogar lá na Arena, a gente tem que dar uma resposta boa para nós em relação ao que você falou de classificação, para nós nos afastarmos ainda mais daquele time hoje, que hoje cairia.
Para a partida contra o Atlético Paranaense, Valentim não poderá contar com o Yuri. O lateral está suspenso pelo 3º cartão amarelo. Da Rádio Nacional, Rodrigo Ricardo.
Tá certo, então. Obrigado, Rodrigo, pelas informações envolvendo o Botafogo. Eu quero cumprimentar ele, que sabe o que diz. Bom dia, boa tarde para você. Ontem você estava realmente de folga, mas foi ao Engenhão ver o seu Botafogo e também profissionalmente dar uma olhada na partida. Qual o resumo que você faz do jogo pra gente?
Assistir o jogo no estádio Nilton Santos, queria até te dar uma opinião sobre, tecnicamente sobre o jogo, parabenizar o torcedor do Botafogo. Uma chuva intensa no Rio de Janeiro, choveu muito no estádio Nilton Santos por meia hora antes do jogo, depois na hora do jogo a chuva parou, mas quase 20 mil presentes ontem no estádio Mazela, a torcida empurrou o Botafogo do primeiro ao último minuto. Vou falar uma frase simples, como eu falei hoje no comentário no Bate-Bola Nacional, que a Xis apresenta de manhã. Botafogo venceu, mas jogou mal. Jogou uma péssima partida do Botafogo. Botafogo, se jogasse assim contra o Flamengo, levava um sacode histórico. Botafogo, mas ela jogou muito mal. E o futebol tem coisas que ninguém entende, né? Às vezes você joga bem, perde um caminhão de gols, equilibra o jogo, o adversário vai lá e faz o gol e ganha. Ontem, 1-0, o Botafogo fez tudo errado. Achou um gol. Um lançamento longo do Cícero, o zagueiro se apavorou, jogou contra o Patrimônio. O Botafogo fez 1-0 com 13 minutos. Aí teve duas chances de gol e errou passe demais. Não ganhava um rebote ofensivo, nem um rebote defensivo. E o Gatito fez algumas defesas importantes no jogo, ainda no primeiro tempo. Segundo tempo, o Avaí foi para cima, aí mudou. Mas ela, quem chegasse no estádio ontem, no segundo tempo, e aí fosse um nipônico, um japonês chegasse lá, ia pensar que o azul e branco era o dono da casa. Que o Botafogo no segundo tempo se encolheu, veio para trás e o Avaí começou a criar situação de gol. Aí teve um lance absurdo que o Betão sozinho escorregou, abraçou a bola e ele não deu o pênalti. E depois deu um que não foi. E o Botafogo falou, mas o Avaí não teve o domínio, mas não teve chance real de jogo. Mas o Botafogo
eu vi os melhores
mal.
Momentos. O Avaí teve chance real, na minha opinião, de gol, mas todos os chutes foram em cima do Gatito, o que facilitou a defesa. Era chance real de gol, mas os caras botaram. Agora, o pênalti foi uma vergonha.
Foi, mas ele não deu o que ele apareceu para compensar. O que o Betão sozinho escorregou e abraçou a bola. E ele não deu, nem o VAR deu. Não foi nada, ninguém do Botafogo tocou nele. Ele deu aquele do Lucas, que na minha opinião não foi. Mas seria 1-0. Mas o Botafogo jogou muito mal. Jogou muito mal, errou tudo o Botafogo. Eu vou falar uma coisa assim. Eu tô até preocupado. Se jogar dessa maneira contra o Atlético Paranaense, jogou muito mal, mas o futebol é isso.
É melhor jogar mal ganhar do que... É. Que nem o Fluminense, tem 300 ganhou, horas de posse de bola ganhou, e não ganha ninguém.
Ganhou, fez o dever de casa, saiu um pouco da zona de rebaixamento, continua numa situação perigosa ainda, tem 18% de chance de ser rebaixado, tá vendo hoje as estatísticas do matemático no programa de TV de manhã, Fluminense 41, Botafogo 18.
Mas isso a cada rodada muda, né?
No final de semana o Botafogo joga fora, o Fluminense joga em casa, quer dizer, então tem o Ceará aí.
Que
então,
tá no meio do caminho, tem o próprio Cruzeiro.
Você pro Flamengo ser campeão em cima do Ceará, que é bom pra dupla.
Então, deixa o Ceará caia.
Então eu diria o seguinte, o Botafogo não fez uma boa partida, como eu resumi no comentário de manhã, mas pro torcedor isso pouco importa. Importa para nós que temos que analisar. Mas pro torcedor pouco importa que fez 3 pontos e a torcida saiu comemorando.
Ô Valdir, em relação a garotada, os dois meninos que entraram no ataque, o que você acha?
O Juan foi muito bem. E o próprio Alberto Valentim teve por isso que eu gosto do Alberto, ele teve a sinceridade de dizer publicamente que errou, porque não podia tirar o Juan. Quando ele tirou o Juan, que era um menino, que esse menino vai dar jogador, é um bom jogador, ele entrou, ele estava tocando a bola com muita velocidade. Quando ele saiu e entrou o Lucas Campos, o time perdeu a saída de bola.
Mas o pênalti foi no Lucas Campos.
O Lucas Campos nunca a única boa jogada que ele fez.
Quer dizer, ele enganou todo mundo ali.
E o Valência, que ontem jogou muito mal. Quem fez uma grande partida foi a dupla de zaga mais uma vez, o Carli e o Gabriel, também o João Pedro. Mas o Botafogo agora com 36 pontos, faltando 18. Ele tem aí, Mazela, precisando de 9. Algumas pessoas já estavam contabilizando 8. É aquele negócio, hein? 3 em casa e 3 fora. Se fizer o dever de casa, que é ganhar do Corinthians Nacional e do Ceará no último jogo, ele tá dentro. E se trouxer um empate, vai pegar a Chapecoense, ele joga 3 fora. É Atlético Paranaense, Chapecoense e Atlético Mineiro. E joga 3 em casa, Corinthians Internacional e Ceará. Eu acho que se fizer o dever de casa, ganhar os 3 jogos em casa, ou ganhar já o rebaixado Chapecoense, que já está rebaixado, se ganhar o rebaixado.
Mas sabe qual é o problema do Botafogo, já que a gente fala para o Rio de Janeiro?
Ele não tem uma sequência de boas partidas.
A gente fala do Rio, não vão, então a gente se detém mais a Fluminense, Botafogo, Vasco e Flamengo. O problema do Botafogo é igual ao do Fluminense. O problema não são os adversários.
São eles próprios.
São eles próprios.
Mas eu vou falar uma coisa aqui, Marcelo. Eu, domingo, estava de folga e com a Betina lá em casa e não saí. Então, eu vi...
Pra quem não sabe, Betina é neta do Baldinho.
Então, olha só, eu vi Manchester de Liverpool, que eu queria, eu não sou muito afeito do campeonato inglês, mas como pode o Flamengo chegar a uma final? Manchester City.
Não. Manchester. Ou Manchester, se preferir.
Manchester.
Isso, melhorou.
E Liverpool. Depois eu vi um pouquinho de Fluminense e Internacional, Cruzeiro, Atlético Mineiro. Vi o jogo todo do Flamengo, vi o segundo tempo do Vasco. O Fluminense, por incrível que pareça, perdeu de 2-1, mas criou muitas situações de gol.
Mas a história do Fluminense nessa competição é essa. Mas o Fluminense
tem uma coisa que...
Mas não adianta, tem jogadores ruins tecnicamente.
O Fluminense tem uma coisa que o Botafogo não tem, se me preocupa no Botafogo. Até conversando ontem com pessoas no camarote do presidente, o Fluminense cria muitas situações
mas
de gol.
Mas não tem qualidade técnica.
Mas
não faz! Mas não faz!
O Botafogo, olha, lamentavelmente, cria muito pouco em 90 minutos. É, o Fluminense, não sei porquê, cria muito. O problema é que não sabe finalizar.
Então, porque os jogadores são ruins de ataque.
Contra o Vasco era pra ter ganho.
Mas se você fizer um histórico, fizer pra até hoje, sem brincadeira. Não, na faixa de 40 e poucos pontos, pelo que dominou, pelo que criou, mas não faz. Então,
pelo menos eu fiz vários jogos do Fluminense. Pelo menos eu fiz vários jogos do Fluminense com você.
A gente viu, não tô inventando.
Quanto o CSA, quanto o Avaí.
O próprio Goiás.
Goiás, então.
Perdeu um caminhão de gols, mas não adianta.
Eu acho que.
É injustiça, não. Não tem qualidade técnica.
Eu estava fazendo uma pesquisa hoje dos adversários. Eu acho que entre os piores adversários é o Cruzeiro.
Cruzeiro.
E eu vi o jogo contra o Atlético.
Foi mentiroso, Gustavo.
Foi mentiroso. O Atlético foi melhor, hein? E o Fluminense é que abriu o olho com o Atlético. O Atlético tá bem na mão do Mancini. Tem dois garotos que entram no segundo tempo, dois meninos, Marquinhos e Bruninho, não é dupla sertaneja, não. Mas entram muito bem, além daqueles rápidos que.
O Fluminense pegando o Manchester, ou o Liverpool, ou Rosita Sofia. Ou arranca toco, foi sem ganhar.
O Estrela do Norte, que era do México, jogava. Era o clássico do México.
O clássico.
O Estrela do
Norte é de um time do Espírito Santo. Estrela do Norte, de Cachoeiro e Itapemirim.
E o couro comia.
Caparó?
Pô, Estrela do Norte e Caparó. Pô, o couro comia.
Você jogava onde?
No Estrela do Norte.
Você era titular ou reserva?
Era titular da lateral esquerda.
Ah, tá legal. Então. Depois dessa eu paro. Luiz Ferreira, pro pessoal em casa ter uma noção, sempre bom refrescar a memória. Pega do 11º para baixo, que é a briga pelo rebaixamento, eu acho.
Boa tarde, Mazela. Boa tarde aos ouvintes do programa do Mundo da Bola. Você está me pedindo a segunda página da tabela.
Acho que é o 12º aí por diante.
11º colocado, Vasco, com 42 pontos. O Atlético Mineiro...
Então o Vasco está fora, 42.
Atlético Mineiro tem 40, 12ª posição.
Então tá tudo bem.
Fortaleza, 13º, 39.
Respirando, mas ainda falta um pouquinho.
Botafogo, 14º, 36.
Então, olha só, do 14º, porque são 3 pontos separando o Botafogo.
O Ceará, pra mim, tá fora.
Não, Fortaleza.
Fortaleza, perdão.
39. Presta atenção, Valdir. Se não dá. Repete de novo pra ele prestar atenção.
Tá legal. 11º, Vasco, 42. 12º, Atlético Mineiro, 40. 13º, Fortaleza, 39.
Isso. Então, pera aí. Então, até o 39, segundo o nosso brilhante Valdir Luiz, você acha que não tem mais risco nenhum?
Não.
Só pra ficar claro, cabecinha.
Tá. Olha só, eu diria o seguinte, que lamentavelmente estão na briga contra o rebaixamento.
Então fala, o cabeça fala, não é você. Tu pedi pro cabeça falar, ele tem que falar. Você quer cortar a fala do cabeça?
Quero dar minha opinião.
Depois que ele dá a informação, você opina.
Tudo bem, continuando. 14º, Botafogo, 36
pontos. Aí começa a briga, 14º para baixo.
15º, Ceará com 36 pontos, mas com uma vitória a menos que o Botafogo. 16º, Cruzeiro com 35. E agora a zona do rebaixamento. 17º, Fluminense com 34. 18º, CSA com 29. E praticamente rebaixado, Chapecoense, 19º com 22. E o Avaí, 20º com 17. Inclusive, um detalhe, Mazela.
O Avaí já caiu, né?
O Avaí, matematicamente, ainda não. Mas pode se tornar o primeiro rebaixado, de fato, se o Fluminense ganhar do Atlético Mineiro. Que aí o Avaí não alcança mais.
O que seria o primeiro...
o primeiro rebaixado já. Na próxima final de
semana. O Fluminense vencendo, o Cruzeiro ou o Botafogo serão vencendo, aí sai o Fluminense. Espera outra rodada e pode voltar. Valdir, fala.
Olha só, mas eu tô analisando aqui em cima do que o Luiz falou. Pra mim já que é o CSA. Não vou ficar enganando o ouvinte aqui. Essa derrota de domingo, como foi pro Vasco, eu vi o segundo tempo, o Vasco, pô, dominou o jogo inteiro. Pra mim, já caíram CSA, Chapecoense e Avaí. Tem uma vaga que 4 estão brigando. É que antigamente, quando era menino, tinha a dança das cadeiras. Aí ficava um monte de cadeira. Agora tem 3 cadeiras ocupadas e uma e 3 clubes rodando em volta da cadeira. Quando parar a música...
Por enquanto quem ocupa, o Fluminense está ocupando a vaga. Né?
Mas essa vaga, o que vale é dia 8. Então eu diria o seguinte, Fluminense, Botafogo, Cruzeiro e Ceará não querem sentar na cadeira.
Sim.
Já tem 3 sentados. Não sai daí. Um desses 4 vai cair.
Cabeça, para fechar nossa primeira participação aqui no programa do Mundo da Bola, 17 horas e 24 minutinhos, confirme a próxima rodada com antecipação, lembrando que o jogo Flamengo e Vasco no Maracanã amanhã, quarta-feira, que eu estarei com o Valdir, com o Rodrigo e com o Rafinha, e o plantel é você, Cabeça?
Bruno.
É o nosso Bruno Mendes. É antecipação da 34ª rodada. Teremos no final de semana a rodada de número 33, não é isso?
Exatamente, rodada de número 33. Você quer só todos os jogos?
Apenas... Todos os jogos.
Então, beleza. Sábado tem Santos e São Paulo, popular Sansão, na Vila Belmiro. No Maracanã, 19 horas, tem Fluminense e Atlético Mineiro, jogo que a Nacional transmite. Eu estou no plantão desse jogo.
E eu estou narrando.
Que delícia.
Que delícia.
Domingo, na Arena do Grêmio, tem Grêmio e Flamengo, jogo que a Nacional transmite também domingo para todo o Brasil.
Mas agora é o André que vai fazer.
Bahia e Palmeiras na Fonte Nova, na Arena Corinthians, Corinthians Internacional. Atenção para esse jogo, galera que está lutando contra o rebaixamento. Em Chapecoense, Ceará, na Arena Condá. Domingo tem...
Nada como uma boa vitória do Chapecoense, hein, Valdir?
Chapecoense, o índiozinho podia fazer uma graça.
Podia dar uma flechada.
Bororozinho no vozão.
Vozão tá lento, devagar, tá lento. Dá logo uma chicotada no... No vozão?
Na Arena da Baixada, Atlético Paranaense e Botafogo.
O Valdir vai torcer pro Atlético Mineiro em cima do Fluminense. Eu vou torcer pro Atlético Paranaense em cima do Botafogo. É a lei. Não, tá certo, não tem jeito.
Não tem jeito.
Ele vai torcer pro Galo e você pro Furacão, que é mais forte. No domingo tem Fortaleza e CSA, um jogo que também mexe com a parte baixa da tabela.
O ideal seria o Fortaleza já dispensar também, porque, né?
O Fortaleza.
CSA agora... tem quantos pontos, você falou?
29.
29.
Deixar ele lá.
Então, melhor da Fortaleza.
Aí, segundo...
Que ponto nós chegamos aí, você, Valdir? Que fim de carreira, lamentável.
Eu quero ver dia 27 lá, torcendo pro Mengão.
Aí, segunda-feira, duas partidas.
De camisa e tudo, bandeira, cara.
Bandeira, tudo bem.
Mas se falar assim, Valdir, pro Botafogo não conhece, você tem que botar a camisa do Flamengo.
Eu ponho.
Nossa senhora. Eles se vendem fácil.
Salve o Mengão. Eu gosto de você.
E 33ª rodada, na segunda-feira, dia 18, a gente tem dois jogos. Vasco e Goiás em São Januário e no Mineirão, 8 horas da noite, Cruzeiro e Avaí. Jogo que também mexe com a parte baixa da tabela.
Mas o Avaí é galinha morta, né?
Mas olha, o Avaí sabe, a galinha morta, mas tá jogando despreocupado, sabia? Isso é que é um perigo.
Vamos ver, tomara que dê uma cacetada na raposa.
Vai pegar alguém, né,
cara? Tem que pegar o Cruzeiro.
Cuidado que o Fluminense vai pegar lá, hein? Lá no, na ressacada.
Mas acho que é a última rodada, a penúltima.
Não, a última rodada é com o Corinthians,
no Itaquerão. Mas isso é um sucesso. 17h27, já voltamos com o programa No Mundo da Bola.
No Mundo da Bola.
Gosta de um programa ou tem uma sugestão para as nossas rádios? É simples. Basta acessar www.ebc.com.br/ouvidoria e clicar no Fale com a Ouvidoria. Lá é possível sugerir, criticar, elogiar e até mesmo fazer denúncias com sigilo garantido. Sua participação é importante e pode fazer a diferença na qualidade dos programas que você ouve aqui. ebc.com.br/ouvidoria. É a EBC mais perto de você.
No Mundo da Bola.
Fazendo sempre você feliz com o futebol aqui na Nacional e a sequência do programa No Mundo da Bola. Fala, Zé!
Momento Estádio.
Com o professor, nosso querido Wagner Gomes.
Wagner Gomes. O paraibano Petrúcio Ferreira quebrou o recorde mundial nos 100 metros rasos da classe T47, amputados de braço. A nova marca foi estabelecida na semifinal disputada na madrugada de terça-feira, sexto dia do Campeonato Mundial de Atletismo Paralímpico em Dubai, nos Emirados Árabes Unidos. O Brasil já soma 17 medalhas, 7 de ouro, 3 de prata e 7 de bronze. O mineiro Claudinei Batista foi ouro também no lançamento do disco na classe F56, que é para amputados de membro inferior. Da Rádio Nacional, Wagner Gomes.
Obrigado, Vaguinho, pelas informações aqui no programa No Mundo da Bola, o mais tradicional programa esportivo do rádio brasileiro. E sem perder tempo, 17h29, José Roberto. É isso aí, repórter Lincoln Chaves conversou com Fernando Reis, atleta do levantamento de peso e considerado o homem mais forte das Américas, depois de Valdir Luiz, sobre a preparação para os Jogos Olímpicos de Tóquio 2020. Quer ouvir, Valdir?
Vamos lá.
Vamos lá, então. Fala, Lincoln Chaves.
Fernando Reis chega ao Esporte Clube Pinheiros, em São Paulo, para mais um dia de treinos. No aquecimento, dá uma atenção especial à perna esquerda. Em dezembro do ano passado, melhor atleta do Brasil no levantamento de peso, precisou operar o joelho antes que o rompimento de um tendão evoluísse de parcial para total, o que poderia comprometer o maior objetivo da carreira, subir ao pódio na Olimpíada de Tóquio.
Foi um pouco atípico para mim, foi minha primeira cirurgia durante a minha carreira, então eu tive aí 6 meses de reabilitação, foram 3 meses de fisioterapia muito forte e 3 meses treinando para conseguir chegar bem nos Jogos Pan-Americanos.
O empenho rendeu a Fernando tricampeonato no Pan de Lima, mesmo em fase de recuperação física e 10 quilos atrás das melhores marcas. A prova da modalidade consiste em 2 exercícios, o arranco, que é quando o atleta ergue o halter de uma vez só, e o arremesso, em que há 2 etapas no levantamento. No Peru, ele atingiu 190 quilos no arranco e 230 quilos no arremesso. 4 semanas depois, no Mundial da Tailândia, evoluiu 2 quilos em cada série e ficou em 8º.
Eu não tive um tempo hábil, uma janela grande para fazer uma outra preparação para conseguir chegar bem no Campeonato Mundial. Então, para mim, foi mais uma reabilitação. Consegui pegar a vaga para os Jogos Olímpicos e manter o meu resultado. E ano que vem a gente vai conseguir melhorar esse resultado.
Segundo Fernando, com a conquista do PAN e a manutenção entre os 10 melhores do mundo do Mundial, basta participar de mais 2 competições pré-determinadas para ter a garantia da vaga em Tóquio. Um torneio na Argentina no próximo dia 8 e o Campeonato Pan-Americano no ano que vem. Da equipe de esportes da Rádio Nacional, Lincoln Chaves.
Obrigado, Lincoln. O Lincoln torce para a Briosa.
É a Portuguesa Santista.
A Briosa. E quais são as cores da Portuguesa Santista?
É, verde e vermelho. Verde e vermelho é uma Portuguesa Carioca, Lusa Carioca.
É, as cores da bandeira de Portugal.
E tem um estádio até bem simpático. Você, antes de você ir para Vila Belmiro...
Ulrico Mursa.
Ah, é Ulrico Mursa, isso mesmo.
Ulrico.
Ulrico, não é Ulrico.
É numa rua antes de você
entrar. Chega na Vila Belmiro.
É um estádio até simpático.
É, pequenininho, né? Simpático. É
aconchegante. Tipo Teixeira de Castro.
Teixeira de Castro é muito ruim, né?
Mas era
O Eurico Ursa é melhor.
Mursa.
O Eurico Mursa é melhor.
Repete,
como é que é o nome do estádio?
O meu nome do estádio?
Fala você para me
compreender. Eurico.
Eurico.
Mursa.
Mursa.
Então,
tá bom, então.
Mursa.
Mursa.
Tá bom.
Tá bom, então. O estádio do Bonsesso eu acho muito acanhado.
É o estádio Leôndia da Silva.
E uma homenagem justa ao
Leôndia
dos maiores
jogos do Bonsesso.
Pra quem não sabe, foi o principal jogador brasileiro na década de 30, 40.
Na Copa de 38, ele foi conhecido como Homem de Borracha. Num jogo que o Brasil venceu a Polônia por 6-5, ele jogou 6 chuteiras. Ele fez o último gol 6 chuteiras.
Que não poderia, mas valeu. Não
poderia, mas valeu.
E você sabe, foi ele que tem um diamante negro, é isso?
Ele mesmo. Diamante negro.
Ele mesmo.
E também um homem de borracha.
É, pra quem não sabe, os mais novos que estão acompanhando a gente, além de ter sido o primeiro grande ídolo do futebol brasileiro, o Leônidas da Silva como ídolo, o Fluminense teve, tinha o goleiro Marcos Mendonça, que era conhecido, tinha outros jogadores, tinha um preguinho e tal, mas o primeiro grande ídolo do futebol do Brasil, na minha opinião, Leônidas da Silva, pela história, minha opinião não, pelo que eu li, pelo que a gente aprendeu. Agora é o seguinte...
E o América teve um atacante chamado Leônidas da Selva.
Da Selva. Era ruim? Você viu jogar?
Eu não vi jogar, meu pai contava.
Que era ruim?
Era muito ruim.
Alguns historiadores falam, Mazela, que um dos primeiros grandes ídolos teria sido o Arthur Frederrach.
É verdade, lá no início dos
anos 20. Em São Paulo. Mas como você tinha distância da comunicação, o Leônidas da Silva brilhou aqui no Flamengo, depois foi pro São Paulo, fez até um grande time.
Na década nacionalmente, foi o primeiro cara. O Frederrach foi o primeiro
ídolo, você tem razão. Mas foi o futebol.
Mas sabe por quê? Porque o Leônidas se destacou na Copa de 38.
E jogou no Rio e São Paulo.
O
Arthur Frederrach não jogou no Rio de Janeiro.
Ele chegou a jogar no Flamengo no final de carreira, com mais de 40 anos.
Técnico da seleção brasileira de 38, morava até lá no México quando era menino.
Ademar Pimenta.
E era comentarista da Rádio Mauá com o Orlando Batista. O Orlando Batista dizia: ou um técnico comentar, Ademar Pimenta.
É, rimou. O Orlandão
faz isso. O Orlandão era bom demais.
É verdade. E esse chocolate, que, na minha opinião, é o que eu mais gosto, o diamante negro.
Também, o chocolate tá fininho.
Ah, então você tá gordinho, mas tô mais mal que você. Olha a minha barriga e a sua.
Parece que carrega uma bola de basquete debaixo da camisa, cara.
A bola é batida de tênis, a dele é de basquete.
Ele adora o chocolate.
Handball.
Adoro chocolate.
Eu tô falando da história do Leônidas da Silva, que você deveria fazer coro comigo, você fica falando...
Eu tô fazendo, mas você tá falando... Ah, porque eu gosto do chocolate.
Da mesma época do Leônidas da Silva. Pra mostrar que
o chocolate é tão bom quanto o cara.
Na mesma época do Leônidas da Silva, o Botafogo tinha um grande atacante chamado Carvalho Leite.
Carvalho Leite. Conheci, foi médico do Botafogo, faleceu nos anos 2000. Conheci o seu Carvalho Leite.
Doutor Carvalho Leite.
É, mas eu chamava, já tava um senhor quando ele, quando eu conheci.
Tá bom, então. Fala
pra você. Você gosta de chocolate?
Eu gosto. Você não gosta de diamante negro?
Não gosto muito de chocolate, não.
Mas eu também não sou muito chega, mas diamante negro eu gosto. É. Eu gosto muito.
Belo chocolate.
Belo chocolate. 17 horas, 30. Não, né?
Tudo
você
gordo.
É gordo e come chocolate, tu come comida aquilo, você... Bom, deixa eu falar. 17h35, vamos em frente!
Uma vez Flamengo...
Mengão já campeão, pra mim Mengão já campeão. Tá
dia
demais.
Dia 27.
Dia 27 contra...
Do Ceará.
Tá certo, então.
Meu Essa Deus. É a tendência.
É, e dia 23 a decisão em Lima contra o River Plate. Quem fala do Mengão é ele.
Luiz Ferreira é nacional.
Fala, cabecinha.
Olha, Mazela, quem conversou com a imprensa hoje lá no Flamengo, William Arão, um Flamengo numa ótima, Flamengo super bem na fita com o torcedor, e com uma mão e quatro dedos na taça do Campeonato Brasileiro de 2019. A gente lembra que no final da partida do Flamengo contra o Bahia, que teve transmissão da Rádio Nacional, a torcida, os mais de 60 mil torcedores presentes no Maracanã, entoaram o grito de é campeão. E os jogadores agradeceram. A gente pergunta para o Ilharão. Ilharão, a torcida gritou é campeão. Qual foi o sentimento? Ele responde.
A gente recebeu com alegria, né? Porque se eles estão gritando é porque a gente tá fazendo por onde, a gente está com uma boa vantagem. Mas a gente deixa esse clima de eufórico para a torcida, para eles fazerem a festa. Ali a gente dentro de campo tem que manter o foco e a gente sabe que a gente não ganhou nada. A gente sabe que a vantagem é muito grande, é muito boa, mas o campeonato não está decidido ainda. Então a gente mantém os pés no chão, como a gente sempre fez, pensando jogo a jogo, para que quando de fato a gente for campeão a gente comemorar e muito.
Esse aí o meio-campo, William Arão, ele que também falou nessa coletiva sobre a relação que ele teve com Jorge Jesus, que o técnico português virou para ele e disse: eu vejo você como jogando como primeiro volante, como primeiro homem de meio-campo. Mas o William Arão, ele conta para a gente aqui no programa No Mundo da Bola, você ouvinte da Rádio Nacional, que está interessado em saber qual é o segredo do Flamengo. Porque o Flamengo engatou uma sequência de vitórias, está quebrando recordes. Se a gente for olhar a classificação do retorno, o Flamengo, em 13 jogos disputados, venceu 11 e empatou 2. Marcou 26 gols e levou apenas 8. 90% de aproveitamento no retorno, aproveitamento de campeão. Jorge Jesus está fazendo um belo trabalho à frente do mais querido do Brasil. William Arão, conta pra gente, qual é o segredo desse time? Por que o Flamengo está vencendo tanto?
Nós somos seres humanos, né? É naturalmente que a gente acompanha as notícias, acompanha que falta, se a gente ganhar esses dois jogos e o Palmeiras empatar domingo, a gente vai ser campeão. Mas a gente deixa isso de lado, né? A gente pensa porque é natural, mas a gente tenta deixar isso de lado, a gente tenta pensar no manter o foco no jogo, manter o foco nesse clássico, que é muito importante. É um jogo adiantado, mas é muito importante, então a gente procura manter sempre o foco na próxima partida. Então é o nosso lema aqui, pensar jogo a jogo, pensar passo a passo. Então a gente não está pensando na final da Libertadores agora, né? A gente está pensando no Vasco, na próxima partida.
Esse aí o meio-campo William Arão, ele que falou também de várias coisas, sobre o fato de ele estar treinando cobranças de falta. Uma da cobrança de falta, inclusive, originou um gol do Flamengo, o terceiro gol do Flamengo na vitória contra o Bahia. Outra boa notícia para o Flamengo é que o Jorge Jesus terá o retorno. Aliás, o Flamengo terá o retorno do próprio Jorge Jesus, que não estava na beira do gramado contra o Bahia, estava suspenso. E o Rafinha também terá condições de jogo para entrar em campo amanhã contra o Vasco. Jogo adiantado da 34ª rodada do Brasileirão. Jogo que a Rádio Nacional transmite nesta quarta-feira, a partir das 21 horas e 10 minutos. Mazela e Valdir.
Mazela e Valdir, eu passo a bola para você.
Pô, o Flamengo fez uma bela partida contra o Bahia, né? O primeiro tempo de 1-0 pro Bahia, mas o placar foi mentiroso, que o Douglas fez pelo menos 5 grandes defesas, enquanto o Bahia deu 2 ataques. E num deles, uma infelicidade do Pablo Mari, né? Que tirou de carrinho, a bola bateu no joelho do Felipe Luiz e sobrou ali para o Arthur cruzar. E, na minha opinião, falou o Rodinei que estava mal posicionado. Mas o Flamengo, a gente notava que o time do Flamengo ia reverter aquele quadro, até pelo. E a mexida de intervalo foi fundamental. Ele tirou o Vitinho, que não estava bem, botou o Renier centralizado, abriu o Gabigol pela direita, abriu o Vitor Henrique, o Bruno Henrique pelo lado esquerdo, e o Flamengo tomou conta do jogo. Quando ele botou o Pires da Mota para marcar um pouquinho mais, que o Gerson estava sentindo um pouco de cansaço, teve uma vitória justa. O Flamengo está caminhando para o título. Amanhã não dá, mas se vencer dá um grande passo. E eu estava fazendo umas contas, ô Mazella, e até ontem à noite...
Que contas você fez?
Com relação ao Flamengo, o Palmeiras, se o Flamengo ganhar 7 pontos, não dá mais para o Palmeiras, que já é campeão.
Sim, porque
o número de vitórias, o Flamengo tem 7 vitórias a mais que o Palmeiras. Então, o Palmeiras não reverte mais. Então, se o Flamengo ganhar do Vasco, ganhar do Grêmio, e
Não precisa nem fazer isso. Se o Palmeiras não ganhar domingo, o Flamengo ganhar os dois jogos, o Flamengo já é campeão.
É, mas esse jogo do Flamengo é adiantado. Mas independente do Palmeiras ganhar, se o Flamengo ganhar do Vasco, empatar com o Grêmio e ganhar do Ceará, ele é campeão. 7 pontos. Palmeiras não encosta.
Qual seria a rodada, então, do Ceará? 33, 35?
É dia 27.
35. 36, 37, 38. Ele ganharia faltando três rodadas para acabar.
É uma quarta-feira, dia 27. E pode vir de ressaca ou de deprê, né? Lá de Lima. Ou vem de deprê ou vem de ressaca.
Pois é. Mas acho que vem de ressaca.
De ressaca, eu também acho.
Exatamente isso, porque o Flamengo é mais time que o River. A única coisa que é aquele jogo decisivo, se fosse um jogo no Rio e outro em Buenos Aires, eu diria que o Flamengo seria já campeão. Eu arriscaria dizer.
Um jogo decisivo tem muitos detalhes diferentes, sabe?
Quais seriam os detalhes diferentes,
Aldir? Porque você, às vezes, o melhor não joga bem. É um jogo que você, às vezes, alguns jogadores não estão bem.
Naquela noite o cara não tá legal. E eu acho que o River vai entrar rasgando também.
Quando são dois jogos, a qualidade aparece. Mas num jogo só, você pode estar num dia infeliz.
É, aquela noite que nada dá certo. Então você vai com muita sede ao pote.
É verdade. Então vamos aguardar.
Vamos aguardar. 17:41. Mais informações do Flamengo, Luiz Ferreira.
Por enquanto tá tudo aí, eu tô de olho para ver parcial de ingressos para o Clássico dos Milhões amanhã, venda de ingressos para Libertadores, estou colhendo as informações.
Olha só, só para dar uma esticadinha aí, 17:42, quantos ingressos foram destinados ao Vasco da Gama, hein?
22 mil, foi um terço da carga dos ingressos.
22 mil, e a informação, não sei se procede, que o Vasco não vendeu, acho que nem mil ingressos, vendeu mil
A gente sabe que o brasileiro deixa tudo para a última hora, já é uma coisa até cultural, mas mesmo assim o Vasco
o
não...
O Flamengo não deixa tudo, a torcida do Flamengo ter comprado antecipado, daí a pergunta.
Mesmo assim, o Vasco que não está nem lutando contra o rebaixamento, almeja uma vaga na Libertadores, ainda que de forma remota, mas poderia até comparecer mais ao Maracanã.
Eu acho que não vai quase ninguém do Vasco amanhã. Você tem essa ideia, Vasco?
Eu tenho essa ideia também. Você que é? As cenas lamentáveis que aconteceram no estádio Nilton Santos.
Batido do Botafogo dentro também é brincadeira, hein?
Não, tá errado.
Foi bota de Botafogo.
Tá errado, não tô falando que foi. Foi errado, totalmente errado.
Aquela surra no menino taxista lá.
Eu conheci até o rapaz lá. Ganhou uma camisa do Botafogo, um permanente pra esse jogo durante um ano no estádio.
Legal, a diretora do Botafogo deu certo, mas esses idiotas.
Uma camisa, o Léo Valença pagou o tratamento dentário. Os idiotas, tinha que estar tudo preso.
É isso aí.
Não tem que defender ninguém de torcida. Todos os bons. Tem que o estádio.
Os vídeos estão todos na internet, só nem levar para a polícia identificar.
Agora, não, já foram levados. Inclusive, ontem eu estava lá no Botafogo, eu estava de folga, e eu cheguei mais cedo, que eu saí de casa, cheguei às 4:30 da tarde, o pessoal da 24ª DP foram lá pegar os vídeos ontem, entendeu? Então, o negócio não... Olha, eu vou avisar aqui, os baderneiros, fiquem espertos, os que fizeram a baderna, que a batata de vocês vai assar.
Tomara.
Ontem eu estava no. Cheguei no
Botafogo. Doutor delegado, vai botar os costumes?
Não, já pegaram os vídeos, vão levar e vão reconhecer e vão. Meu amigo, lugar de bandido é na cadeia. Quem toma esse tipo de atitude, eu sou Botafogo, mas não defendo o torcedor que faz bandalha, não. Como não defendo o Fluminense, o Vasco e o Flamengo. Nós estamos tratando de cidadania, não é de clube. clube é uma coisa, cidadania é outra. Então eu diria, os caras que fizeram aquele vandalismo em cima de torcedor do Flamengo, torcedor do Botafogo e vice-versa do Flamengo, qualquer um tem que ser preso. Preso. Não pode. O que eu vi agora, as cenas no Mineirão, incluindo o racismo, também tem que ser preso.
E aquele idiota que falou pro senhor, dizer, é fácil reconhecer ele, né? Aqueles dois idiotas estavam lá.
Aqueles idiotas que fizeram... Pode o Botafogo perder até mando de campo, hein?
É possível.
E esses idiotas têm que ser identificados e ficarem presos. Se o Botafogo perder mando de campo por causa deles, olha, não sei não.
Aumenta a pena, 17h44.
Vamos todos
cantar. Vasco da Gama, Rodrigo Ricardo.
Praticamente livre da ameaça do rebaixamento, o Vasco mira na conquista de uma vaga para a Sul-Americana e na premiação da CBF, que paga mais aos melhores colocados do Brasileirão.
Independente se estamos próximos ou não, acho que a responsabilidade de se vestir a camisa do Vasco ela é muito grande e ela exige dedicação, empenho e lealdade em todas as partidas. Então é assim que a gente vai seguir e é assim que a gente vai continuar trabalhando.
Fernando Miguel é o goleiro de um time que já foi vazado 37 vezes em 32 jogos. O desafio do arqueiro vascaíno nesta quarta é contra o ataque flamenguista, o melhor do campeonato, com 68 gols.
Sem dúvida, acho que é dessa forma que precisa se fazer essa reta final de campeonato brasileiro, né? Vamos para um clássico muito importante para a gente nessa sequência e a gente espera fazer uma grande partida.
Para a partida desta quarta, o Vasco tem problemas na zaga. Leandro Castan está suspenso e o substituto Ricardo Graça corre contra o tempo para se recuperar de uma pancada na coxa esquerda, recebida na vitória de 3-0 sobre o CSA no último domingo em Maceió. Quem volta a estar à disposição de Luxemburgo é Marrone. O atacante cumpriu suspensão automática e pode começar o jogo entre os titulares ao lado de Rossi e Ribamar, ou de apenas um deles, caso Luxemburgo opte pela tática 4-4-2. Luxemburgo completa 6 meses à frente do comando técnico do Vasco da Gama. Da Rádio Nacional, Rodrigo Ricardo.
A gente começou a falar do Vasco, ainda no noticiário do Flamengo, Valdir. Acho que o Vasco entra despreocupado ou vai entrar ligado por ser um clássico com o Flamengo?
Não, despreocupado não vai entrar pela grandeza do clássico. Mas, na minha opinião, com 42 pontos, um abraço pro Gaiteiro, o Vasco já tem que começar a preparar o elenco para 2020. O Vasco vai cumprir tabela. E pela grandeza do clube e dos jogadores que estão lá, eles vão querer ganhar do Flamengo, amigo. Todo mundo quer tirar o serinho do Flamengo. O Botafogo jogou quinta-feira, ô Mazela, ele não jogou 10% ontem. O Vasco até jogou bem contra o CSA. Eu acho que o Vasco tem todas as condições de ganhar do Flamengo. Claro, se você olhar a tabela, um tem 77, outro tem 42. A diferença é muito grande, 35 pontos. Mas, futebol, amigo, futebol você não ganha de véspera. O Botafogo, talvez, se tivesse 11 contra 11, não perdesse o jogo. Então, eu acho que o Vasco vai jogar ligado, antenado, que é o tipo do jogo que te dá confiança para os jogos que faltam. E depois o Vasco tem o Goiás em casa, tem uma tabela não muito complicada. Vasco, para mim, com 42 pontos, faltando 18 pontos para ser disputado, precisando de 3, uma simples vitória. Simples vitória. Pode ser amanhã, pode ser do Goiás, segunda-feira.
E o jogo em casa com o Goiás, quer dizer, então, mas eu acho que
45 é o número mágico, né, que todo mundo fala.
Mas já estão falando que com 43, 44 até dá. Fluminense, ano passado, só vou com 44, hein?
É verdade. 17 horas, 47 minutos, 44 segundos. Já já a gente volta com o programa No Mundo da Bola.
No Mundo da Bola. Sintonia Nacional, um musical variado e interativo. Fonte da boa música brasileira, entretenimento e informação. Também com entrevistas e destaques da noite carioca, além, é claro, de prestação de serviços. Tudo isso em sintonia com você. Não perca Sintonia Nacional. De segunda a sexta, às 20h, apresentação Gláucia Araújo. Rádio Nacional, a sua melhor companhia.
No Mundo da Bola.
Ricardo Mazella.
Fazendo sempre você feliz com o futebol aqui na Nacional, microfone esportivo do Brasil, de imediato chamando o nosso professor.
Momento Estádio.
Wagner Gomes.
A seleção brasileira sub-17 feminina de basquete ficou com o vice-campeonato sul-americano da categoria. Na grande final, a equipe nacional foi superada pela anfitriã Colômbia por 49 a 44. Foi 25 a 21 no primeiro tempo. A partida foi bem disputada. O primeiro tempo foi marcado pelo nervosismo excessivo e aí prejudicou a equipe. Depois equilibrou um pouco mais o jogo, mas não conseguiu passar pela Colômbia. Colômbia conseguiu imprimir um ritmo melhor de jogo, fechando aí, como já disse, 49 a 44. Da Rádio Nacional, Wagner Gomes.
Valeu, Vaguinho. Chega mais você com o... Fluminense, quem fala é você, Luiz Ferreira.
Péssimas notícias para o torcedor do Fluminense, mas ela, a fratura sofrida pelo goleiro Muriel na mão esquerda na derrota do Fluminense para o Internacional é de caso cirúrgico. A cirurgia, inclusive, pode acontecer ainda hoje, no mais tardar nesta quarta-feira. Já é certo, no entanto, que Muriel está fora da temporada de 2020. Muriel quebrou o primeiro metacarpo, osso localizado na palma da mão que dá continuidade ao polegar. Por ter sido uma fratura com deslocamento do osso, a lesão não poderá ser tratada apenas com imobilização e terá que ser feita uma cirurgia. Essa lesão do Muriel aconteceu no choque com Paulo Guerreiro na partida contra o Internacional no último domingo. Isso quer dizer, Mazella, que o Fluminense agora possivelmente terá a volta dele.
Agenoyer. É, mas há uma corrente grande aqui nas redes sociais do Fluminense e a galera pedindo o...
Marcos Felipe.
Que é do
sub-20.
É sub-20. Se é pra botar alguém, bota o garoto, diz que é bom jogar, arrisca.
Mas é o seguinte, agora fazendo isso, com todo respeito, vamos confiar no rapaz. Ele é mau goleiro, não.
Quem?
O Agenor. Não, não tô falando sério, não tô de brincadeira, não. O cara é um goleiro, ele jogou no Inter, jogou em vários clubes aí. Ele, quando ele foi na sala,
quando ele estava magro,
do lado do Fluminense, ele tava um pouquinho acima do peso.
E agora, você viu? Agora, eu tô vendo algumas imagens na internet, tá acabando o programa já. Ele correndo, o nego fez uma montagem, o seguinte, ele caindo, vem pegar a bola, é um sanduba, um podrão desse tamanho. Eita. Aí ele caindo, voando em cima do podrão.
Olha só. Vocês estão sendo pessimistas. O cara vai bem no jogo, quero ver, tu vai. Aí o senhor vai dizer que nesse microfone: obrigado, Agenor. Quero ver o
eu
senhor.
Eu não
falar.
Chamo ele de Agenor. É Agenoyer.
Não, pra mim é Agenor. Eu não gosto dessa.
Agenoyer.
Não, pra mim é Agenor. E merece o meu aplauso, o meu apoio, Agenor.
Você é mentiroso, você não, é cínico, não, cara, você é cara eu de pau. Você tá torcendo contra o Fluminense.
Diferente do senhor, que tem preconceito, que o cara come pra caramba e tem coisa com o gordinho.
Qual preconceito? Se sou gordinho também. Menos que você. Menos que você, mas sou gordinho.
Ô, Mazella, ainda
aliás,
mais
um. Aqui, bandão gordo pra caramba, cabecinha também.
Ah, mais um problema para a equipe do Fluminense, que o Caio Henrique, que já não ia jogar contra o Atlético Paranaense, vai se apresentar à seleção olímpica para a disputa do torneio de Tenerife na Espanha.
É muito importante,
o Fluminense vai
essa
de Ourinho.
CBF é uma coisa de desagradável.
Agora vamos aguardar, agora falando seriamente, o Fluminense tem
condição
de fazer um bom jogo contra o Atlético. E pese o Atlético, eu vi, está jogando bem, mas...
Cada jogo é um jogo.
Torcida, tem
agora, se eu sou diretor do Fluminense, esses gênios que estão eleitos pelo Fluminense aí, tinha que botar o ingresso a 2 merréis, 5 merréis. O preju já tá grande mesmo. Vai ser muito maior se
O Botafogo vai botar ingresso a 5 reais, de 10 reais no jogo com o Corinthians Nacional e será.
Então, porque o seu amigo Mário, como é que é? Mário Henrique, não faz isso, Mário Henrique. Prometeu mundos e fundos.
O Henrique tá um pouquinho deslumbrado.
Tá um pouquinho deslumbrado. Pra você falar isso é porque o negócio tá feio mesmo. Valdir, um abraço, hein?
Uma boa pra você, tchau.
Muito obrigado. Tchau, cabeça. Tchau, meu amigo Brandão. Tchau, Zé Roberto. E muito obrigado a você, amigo ouvinte do Rio de Janeiro, de todo o Brasil, através das redes sociais. Obrigado pelo carinho. Amanhã encontro marcado não só às 5h10, como também à noite na transmissão de Flamengo e Vasco, direto do Maraca. Forte abraço e até amanhã.
Mundo da Bola. Fique com a emoção. No Mundo da Bola.